pessoas, sejam bem-vindos a mais um Da Prateleira. Eu sou a Tamires Palma e estou aqui hoje para encerrar o ano com um livro tranquilo, um livro feliz, um livro levinho, porque 2020 não foi fácil, não é mesmo? Então fica uma indicação tranquilinha para vocês. Estou sozinha novamente, sim, foi um ano, acho que foi um ano de recordes de programas sozinhos. Teria que conferir, eu não lembro quais foram todos os programas, mas eu creio que foi o ano em que mais estive sozinha por aqui. Mas mesmo assim vocês continuaram me ouvindo e tudo mais, então fico muito feliz, fico sempre feliz com os feedbacks de vocês, com gente que começa a ler os livros ou vai ver as séries e filmes porque indicamos por aqui. Eu indiquei, com algumas outras pessoas às vezes. E hoje, então, falaremos sobre o clássico de literatura infanto-juvenil, O Jardim Secreto. É um livro de 1911, né? Ele foi publicado na íntegra em 1911, ele tinha sido publicado em partes, aquelas coisas de publicar em jornal, coisas do tipo, pela autora inglesa chamada Frances Hodgson Burnett. Não sei falar o sobrenome dela, mas é a Frances, essa moça aí, que é uma autora considerada essencial da literatura infanto-juvenil inglesa, porque aquele filme, na verdade é livro, né? O A Princesinha também é baseado numa obra dela. Ela escreveu o livro A Princesinha e depois a gente teve adaptação em filmes. E o livro de hoje tem a sua história acompanhando a órfã Mary Lennox. Nós temos ela como filha de ingleses que se mudam para a Índia por uma questão de que a Índia fazia parte do Império Britânico, né? Então o pai dela era um militar que mora na Índia. E ela nasce e cresce na Índia. Ela vive até os 10 anos de idade lá. E aí a gente tem ela ficando órfã aos 10 anos por conta de uma epidemia de cólera que se alastra pela região onde eles estão. E ela, além de ficar órfã, se vê abandonada, porque todos os empregados da família, né, que era uma família rica e tudo mais, se vêm fugindo, né, abandonam aquele local, porque pessoas já haviam morrido de cólera dentro daquela casa. Então, a nossa história começa com um acontecimento super trágico, super difícil, mas o que nós temos a partir desse momento, né, ela é enviada a morar com o tio, que é tutor dela também, no interior da Inglaterra, na região de Yorkshire, que é uma região do nordeste da Inglaterra. E, de repente, ela se vê sozinha, porque o tio é um cara que viaja muito, nunca para muito em casa, então nós temos apenas os empregados ali o tempo todo. E ela se vê sozinha numa casa, segundo os empregados, que tem mais de 100 quartos abandonados, fechados e tudo mais. E ela passa a se sentir sozinha, ela passa a perceber que ela é uma menina sozinha. Porque na sua realidade da Índia, ela tinha as suas amas, né, as suas empregadas, que ficavam o tempo todo. Na verdade, eram aias, eu acho o nome. Que ficavam o tempo todo com ela e tudo mais, e faziam as suas vontades. E ali na Inglaterra, ela não tem mais esse contato, né? Ela não tem mais essa questão de que... Porque os empregados ingleses têm outra relação com os patrões, diferente daquela que é retratada de maneira estereotipada até, né, no livro, em relação aos indianos para com os ingleses. Inclusive, antes de avançar no programa, eu queria fazer essa reflexão porque, sim, é um livro do começo do século XX, então nós temos questões de raça e questões de gênero sendo retratadas de maneira muito diferentes das quais nós estamos acostumados a discutir, a conversar hoje em dia. Isso não significa que o livro não deve ser lido, que o livro deve ser cancelado ou ignorado. É um livro muito bom. Inclusive, a gente pode fazer leituras críticas do livro reconhecendo que ele, sim, traz algumas coisas que são diversas, que são diferentes pra gente e que podem ser analisadas dentro do contexto histórico no qual ele foi escrito, no qual ele se passa. Então, partindo de por que eu reli esse livro, na verdade. É um livro que eu já tinha lido lá por finalzinho de 2008, começo de 2009, eu não lembro exatamente quando. E é um livro que eu gostei demais quando li a primeira vez. E aí agora, em 2020, a Companhia das Letras disponibilizou, lá no comecinho da pandemia, no comecinho do isolamento, né? Quando teve isolamento ainda nesse país, lá por março, abril, o livro em e-book. A versão da Penguin Company foi disponibilizada por e-book. E aí eu já imediatamente salvei para ler depois no meu Kindle. E esse foi o momento, eu comecei a lê-lo agora em novembro. não lembro exatamente quando, comecinho de novembro, e é um livro que é realmente um aconchego, um afago na alma, apesar de começar tão triste. Então, esse foi o meu cenário de uma releitura de um livro que tinha sido muito importante para mim num momento distante, né, num momento que me marcou. Mas de um livro do qual eu já conhecia pelo menos a linha base da história. Como boa criança nascida nos anos 90, né, que cresceu nos anos 90, eu não perdia uma oportunidade de assistir o filme Jardim Secreto quando ele passava na televisão, na sessão da tarde. Então, é uma história que eu já gostava muito, tinha esse encanto, essa magia, e ler o livro em 2008, 2009, quando, né, quando quer que tenha sido, tinha sido uma experiência muito legal, e agora foi muito bom de novo. Então, é um livro que me remete, é uma história que me remete a tardes chuvosas, bolinho de chuva, ficar em casa depois, né? Foi pra escola de manhã, fica em casa de tarde, ou nem foi pra escola porque estava chovendo. E mesmo eu já conhecendo a história, ela é uma história realmente muito cativante, muito envolvente e que consegue fazer a gente se apaixonar por ela muito rápido. Então, a paixão, o encantamento que se dá por essa história, ele acontece de maneira muito rápida. E por que isso acontece? Porque nós temos crianças, depois haverão mais crianças, crianças que são perdidas, solitárias, que estão num processo de descobrimento de quem elas são, de como se relacionar com o mundo. E é sempre muito gostosinho ver crianças crescendo, né? Ver esse processo de amadurecimento em uma criança. Então o livro traz esse aconchego para nossa alma justamente por conta desses elementos. Outro ponto que me marca muito na história, na leitura desse livro, é que ela começa com uma, depois serão duas, uma criança absurdamente chata, mimada, egoísta. Então, nós temos a Marilyn Knox sendo absurdamente insuportável, mas mesmo assim, a gente consegue sentir empatia por ela e pelo Colin, que é o primo que ela vai descobrir em casa, e isso não é um spoiler, porque acontece meio no começo do livro. E essas duas crianças que são mimadas, que são chatas e tudo mais, na verdade, são crianças que têm 10 anos de idade e a gente olha para elas e reconhece dois seres humanos que foram negligenciados e mimados, e sim, dá pra acontecer ao mesmo tempo essas coisas, veja bem, durante toda a sua vida. Então, a gente consegue perceber que a Mary Lennox e o Colin, eles são vítimas das próprias histórias de vida que eles têm. Eles são resultado e vítimas de um processo de famílias desestruturadas, de famílias com pessoas egoístas, e por conta disso mesmo é que a gente se apega a eles tão rápido, porque, pelo menos eu, quando leio esse tipo de história, sinto muito, tipo, oh, queria tanto cuidar dessas crianças, ai, queria fazer isso e aquilo. Então, conforme a gente vai lendo, você vê o processo de malcriação, de responder e tudo mais, mas você consegue perceber que, veja, essas crianças não sabem ser diferentes, ninguém ensinou essas crianças a serem diferentes. Então, isso é um ponto que é muito interessante de ler e de refletir, como nós temos essa questão de que, às vezes, as pessoas são vítimas daquilo que foi oferecido e ensinado para elas a vida inteira, né? E um terceiro ponto que sempre me chama atenção, das duas vezes que eu já li esse livro, é como a Burnett, a autora, descreve a natureza de uma forma linda demais. É sensacional a forma como ela descreve, é muito mágico, quase dá pra sentir, quase dá pra ver as plantas crescendo ao nosso redor. E numa realidade, num contexto muito diferente, né? Por exemplo, eles estão nas charnecas, que são a vegetação do nordeste da Inglaterra, né? É a mesma região onde se passa o livro Morro dos Ventos Uivantes. E é uma região de planícies, com alguns arbustos baixos, uma vegetação rasteira, que a princípio não parece ter beleza. Mas conforme a autora descreve no livro, a gente começa a ir encontrando os elementos, encontrando a beleza que existe nessa natureza, e isso é muito cativante. Eu contei aqui, no episódio das Crônicas de Nárnia, do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que pouco tempo depois que eu havia lido o livro pela primeira vez, eu fui para Londres. E eu fui para lá exatamente na transição do inverno para a primavera. E isso me chamou muito a atenção, porque eu vi a primavera chegar lá e mudar o cenário todo em questão de dias. Então, o que eu vi em Londres, né, foram árvores que eram só galhos, de repente estarem repletas de mini botões de flores. E cada dia amanhecia um pouquinho mais quente, um pouquinho diferente. E mesmo estando no sul da Inglaterra, em um cenário absurdamente urbano, foi muito, muito marcante para mim viver esse processo pouco tempo depois de ter lido esse livro pela primeira vez, porque dá para ver como a autora realmente se dedicou em retratar, em falar da natureza de uma maneira tão viva, tão bonita, e que faz com que a gente tenha um apreço um pouquinho maior por tudo que nos cerca, por toda a beleza que está disponível pra gente, né? A partir daquilo que a natureza nos oferece, daquilo que Deus criou. Então, também é uma coisa que quando eu leio sempre me marca muito, sempre me faz ter vontade de passar um começo de primavera na região de Yorkshire e ver como seria todo esse cenário, porque é algo que tem muita beleza a partir da descrição da autora, embora os invernos tenham ventos uivantes, como eu já disse por aqui, né? E, inclusive, tem ainda a prateleira dos Morros dos Ventos Uivantes, acho que foi o quarto programa, se eu não me engano, olha só, muito tempo atrás, com a querida Eva. Então, quem quiser, também acompanhe esse programa antigo, que o Morro dos Ventos Uivantes é um dos meus livros favoritos da vida, é um clássico fantástico também. E por que eu acho que você precisa ler essa obra? Em primeiro lugar, queria fazer uma explicação aqui, né? Existe aquele grupo de pessoas que defendem que se um livro é considerado clássico, ele é de leitura obrigatória. Eu acho que cada um tem que ler o que quiser, contanto que leia. Ler é sempre bom, gente. Mas como eu estou aqui para tentar te convencer, né? A dar uma chance para essa obra que eu estou indicando, eu acho que esse livro é realmente um dos grandes clássicos que tem potencial para conquistar corações, mesmo os mais adversos a leituras clássicas ou a leituras infanto-juvenis. A Mary, o Deacon e o Colin, o Deacon é a terceira criança que eu não citei aqui, são crianças muito cativantes, são crianças com histórias de vida muito diversas, mas que se completam, que se encontram numa amizade, num companheirismo que é muito sincero e afetivo. É bonito de ver como a amizade deles se desenvolve, como eles criam relações de confiança e de afeto mesmo um entre os outros. E isso muda a história de pelo menos dois deles para sempre. Não dá para saber a história do Deacon, mas com certeza a história da Mary e do Colin foi alterada nessa relação, nessa amizade que eles desenvolveram. Então é um livro bonito e que vale a pena ser lido nesse sentido de valor da amizade, de valor da confiança uns nos outros, de saber guardar segredos, segredos que são positivos. Então é uma leitura que inclusive serviria para fazer com crianças ainda hoje. É uma boa leitura para crianças a partir de uns 7, 8 anos de idade, na minha opinião. E em segundo lugar, né, o motivo pelo qual eu resolvi falar dele é sim para tentar encerrar o ano de 2020 de uma maneira mais leve. Nós estamos, né, vivemos um ano tão pesado, vivemos dias tão incertos e tentar trazer um pouquinho de diversão, um pouco de mistério, tem aventura nesse livro. Eu acho que pode ser uma boa pedida para descansar a cabeça e trazer um pouquinho de alegria pro coração para encerrarmos esse ano juntos. Então, fica a minha forte indicação. Talvez vocês me achem até repetitiva, porque toda vez que eu trago um livro, eu falo, né? Não, é um livro sensacional, é um livro maravilhoso. Mas porque realmente eu indico coisas aqui que eu leria de novo mais de uma vez e que eu acho que vale a pena ser descobertos, desbravados por cada um de vocês leitores. Então, fica a minha indicação de que sim, é um livro muito bom, é um livro muito gostoso. E acho que é o primeiro livro de literatura infanto-juvenil que eu indico aqui. Então, também contempla as pessoas que já têm filhos, sobrinhos, um bom presente de Natal. Ainda tem tempo de comprar e mandar entregar. Então, aproveitem. E se você lê esse livro, se você gosta, se você só tinha visto o filme, deixe seu comentário aqui embaixo. Participe. Sinto saudade de vocês. Eu sempre falo isso, vocês, né, me ignoram de levinho. Tem gente que vem comentar ainda, mas venham, comentem, é bom conversar. E reforçando o recado que eu dei mês passado, começamos um clube de leitura da Criantaços. Então no post também haverá o link para o grupo no Telegram, que é onde nós conversamos, e agora em dezembro terminaremos a leitura do Hobbit. Então se você tá pensando, poxa, mas já tá acabando a leitura desse livro, entra no grupo, fica lá. Pode ficar meio low profile no começo, porque a gente em breve vai começar a próxima leitura. Eu já selecionei um livro, que inclusive já foi tema aqui do Da Prateleira. Não contei pro grupo ainda, então vamos ficar no suspense até eu colocar lá. Mas venham participar. A gente tá com um grupo de umas 30 pessoas ali, pessoas diversas, diferentes e tudo mais. E o papo corre de maneira muito leve e muito feliz. Então tenho gostado muito do grupo até aqui. E siga Criantaços em todas as redes sociais, somos @Criantaços. E espalhem a palavra, façam com que mais gente conheça os nossos podcasts. É isso, gente, tenham um bom final de ano, se mantenham em casa, se possível, com segurança, respeitando todo o bom senso, porque protocolos já não tem mais, e que 2021 seja um ano melhor para todos nós. Fiquem bem e até mais. Tchau, tchau, gente.
Mamãe! É Deus, mamãe!